é o mesmo desde a Euro de 12, de Didier Deschamps. De 12
é? É mole?
É isso aí, é isso aí.
Eu não diria nem que as mudanças...
14 anos de técnico.
Aí dá certo, né? Eu não diria nem que...
E nem é dos melhores.
Que essa proposta de mudanças, tanto na formação tática como na equipe, seria por conta do que aconteceu de errado no jogo do Panamá, ou que ele tenha visto algo de tão errado que preocupe. Eu vejo essa possibilidade muito mais para dar a ele alternativas diferentes. Vão mudar o sistema, eu já sei com quem vou contar. Então, é uma experiência não só daquilo que ele viu no segundo tempo, mas como também, taticamente, fazer um jogo diferente. E eu acho que é justo. É o último teste que ele tem.
E eu acho que o Paquetá, ele traz mais impacto para essa mudança do que o Danilo Santos. O Danilo Santos é um volante com uma característica de entrar na área o tempo todo, né? Um jogador que consegue marcar, mas também consegue aparecer lá na frente. Mas ele não entrega tanto essa elaboração que faz
sistema,
o Paquetá.
O Paquetá marca mais.
Entendeu? E vai ter que marcar pelo lado, né?
A diferença dos dois está exatamente. São dois ótimos jogadores. É. Duas ótimas opções. Só que no sistema de preenchimento de meio, de recuo, de recomposição para marcar, o Paquetá faz melhor do que o Danilo.
E ele vai fazer o time funcionar em torno do Vinícius Júnior. Por isso que ele vai colocar. Cara, sem a bola, alguém vai jogar aberto pelo lado esquerdo para que permita o Vinícius Júnior um respiro, para que ele tenha menos obrigações defensivas. Porque ele acredita no método Real Madrid, né? Ele foi campeão da Champions League jogando exatamente dessa forma e transformou o Vini Júnior no melhor jogador do mundo.
Tô de olho no chat com a galera falando de seleção brasileira aqui. O Luciano diz que se esse técnico escutasse o campo, o Neymar nem teria sido chamado. Parem de puxar o saco desse italiano.
Ah, eu tô aqui pra isso, só pra puxar o saco do Ancelotti. Ele tá precisando, não? Ele deve estar precisando, não tá?
Por... Eu também, inclusive vou puxar o saco dele mais ainda daqui a pouquinho.
Que o campo fala, eles ouvem.
O Guilherme do Bairro Alto. Tá tudo bem, mas pra seleção, qual seria o outro meia de criação que ficou de fora da lista? Falou-se muito do Matheus Pereira.
Acho que poderia ter tido uma chance. Acho que era o único, tá? Acho que é uma questão de geração, né? Mas sim, poderia no mínimo ter sido testado. E não foi, né? Em nenhum momento.
Não foi em nenhum momento, né?
Não foi.
É o papel, é a função que certamente se o Neymar estivesse inteiro, faria.
Poderia fazer.
Mas eu não acredito que nem o Neymar recuperado vai fazer com tanta precisão essa função ali no meio de campo.
O Neymar, se o Vinícius Júnior não terá nenhuma responsabilidade defensiva, nenhuma é forte, né? Mas não terá muitas atribuições defensivas, o Neymar, quando entrar, menos ainda.
O Agostinho de Londrina. Ancelotti foi mandado embora do Real Madrid porque é um técnico ultrapassado. Ô Agostinho, tá de sacanagem, né?
O que, cara, que ele torce, cara?
O cara ganhou 5 vezes a Liga dos Campeões da Europa.
Eu fico com pena do técnico do time que ele torce aqui no Brasil. Se ele acha o Ancelotti ruim.
Ele ganhou, é o único técnico a ter ganhado o título nacional nas 5 grandes ligas. Nas 5 principais ligas da Europa, ele foi campeão inglês, foi campeão espanhol, foi campeão italiano, foi campeão francês, foi campeão alemão.
Agora, eu vejo assim que o torcedor brasileiro, ele vai sofrer com algo contracultural, porque o Ancelotti vai jogar primeiro para se defender, mesmo escalando 4 atacantes ao mesmo tempo, tá? Sim. Eles terão responsabilidades defensivas, alguns menos, outros mais, mas ele vai jogar jogo grande contra a França. Vamos lembrar como que foi contra a França, já tem uma referência aí. Como que foi o jogo de março? O Brasil esperando a França para contra-atacar. Não deu, exato, para ter espaço. E assim, eu não acho ruim, porque se tem algo de forte e algo muito forte nessa seleção em termos de características individuais, é esse tipo de jogador, né? A gente tem muito atacante assim, Vinícius Júnior, Rafinha, antes tinha o Estevão, agora tem o Luiz Henrique, né, que vai jogar. O Matheus Cunha também tem essa característica. Então tem muito jogador assim. Por isso que eu acho até natural ele formar a equipe em torno dessas características.
Dos 48 técnicos que estão na Copa do Mundo, o Brasil tem o melhor. Eu não tenho muita dúvida disso.
E não tem nenhum brasileiro.
Não tenho nenhuma dúvida disso. Agostinho, abra o seu coração
pro italiano Carlo Ancelotti.
Ele tá muito legal, né, cara? Vamos falar a verdade, ele tá curtindo muito isso daí, né? Tá, ele tá se divertindo.
Já renovou, já, vai ficar mais um ciclo.
É, tá muito legal.
2030 vai tá aí também. Abra o seu coração e abra também um campo largo aí! O clássico que está em todas da festa da Facu, ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Vamos voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique Vilela tá de volta com informações do Furacão, que tem reforço confirmado, hein? O primeiro reforço da janela do meio do ano. E ele é da onde? Ele é da Colômbia, Monique!
Voltando, Portinho, eu ainda tô aqui na casa do João e ele deixou pegar o cantinho aqui todo rubro-negro agora para falar de um reforço que vai chegar pro time atleticano, tá? Desembarca nos próximos dias em Curitiba Jorge Rivaldo, 22 anos, atacante colombiano, mais um para a turma dos colombianos no Atlético, em uma negociação que o Furacão acabou finalizando de ontem para hoje. E, muito provavelmente, Porto, vai ser a primeira contratação para essa janela de transferências, que, na verdade, abre só no dia 20 de julho. Mas o Atlético já está trabalhando em busca de reforços. Ele é um dos vice-artilheiros do campeonato colombiano, desse primeiro turno do colombiano. Ele tem 11 gols nessa temporada de 2025/2026 e chega para reforçar o elenco atleticano naquele sentido, naquele pedido que o técnico Odair Helman fazia, de ter um reserva para o atacante Viveiros. Claro, não dá para gente ficar comparando os dois jogadores, tá, Portinho? Mas eu sei que tem gente que vai comparar. Mas é essa a ideia, de trazer esse jogador para ele ser o reserva do atacante Viveiros. E quem sabe uma transição mais adiante, né? Um dia, não estou falando que o Viveiros vai sair, mas um dia que o Viveiros sair, ele ser o substituto desse jogador mais referência mesmo, que o técnico Odair Helman gosta muito de trabalhar. Contrato inicialmente de 4 anos e, pelo que a gente apurou, Porto, uma negociação que gira na casa dos $4 milhões. E é um contrato longo, então é realmente um valor, e até a imprensa colombiana também está falando na casa desse valor. É um valor justamente de um contrato longo, de 4 anos, e um jogador que vai ter aí um vínculo extenso com o Furacão e vai ser mais um estrangeiro. Tirando o Alejandro Garcia, que é um jogador que não vem sendo utilizado, ele vai ser o 9º estrangeiro no elenco do Atlético, que é o limite de jogadores que você pode utilizar em uma mesma partida em competições da CBF, né? Você pode ter 9 jogadores entre banco de reservas e time principal. É um jogador que vem através do trabalho ali de scout do clube e com o aval do técnico Odair Helman, tá? O Odair, ele deu o ok final, ele tá participando de todas as contratações e sim, ele deu o ok final para a contratação desse atleta que chega em breve em Curitiba para realizar exames médicos, assinar com o Furacão e lá no dia 22... depois, né, de junho, quando ter a reapresentação do elenco, ele se reapresenta aí sim para a sequência da temporada de 2026 e para compor essa intertemporada do Furacão para a sequência do ano, reforço para a disputa do Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então anote aí, Portinho, tá chegando mais um colombiano, Jorge Rivaldo, 22 anos, 11 gols, no campeonato colombiano, 1,90m, mais um jogador de muita força e de muita imposição física para esse time do técnico Odair Helman, nesse ambiente especial que eu estou aqui hoje para trazer a informação para o ouvinte da TMC. Porto.
Valeu, Monique Vilela, na casa lá do João Bernardes, que conversou com ela no primeiro bloco do programa. Você que está chegando agora, eu convido você a entrar lá no nosso YouTube, canal TMC Esporte, encontra a nossa live e voltar para escutar de novo, cara, porque, especialmente se você é atleticano, mas para todo mundo, porque é uma história muito inspiradora. O João é o torcedor citado pelo Odair Helman na entrevista coletiva depois da vitória contra o Mirassol no final de semana. O Odair vai às lágrimas durante a entrevista, lembrando desse encontro com um torcedor do Atlético que passa por um tratamento contra o câncer. E o Odair foi ao hospital, a uma clínica, fazer um tratamento também, fazer um exame. Encontrou com esse torcedor e ficou emocionado pela luta do João
pela vida. E a Monique foi lá até a casa do João, conversou com ele, foi muito legal o papo, foi muito emocionante, muito inspirador. Convido você que não ouviu o comecinho do programa.
Já tem corte
a ouvir lá,
pô. No YouTube e no Instagram.
Tá lá já, uhum. Olha aí,
então. A Rafa tá confirmando.
Maneiro, pô. Melhor ainda, então. Tem já o corte da entrevista
no mais
nosso,
fácil ainda.
No nosso canal, canal TMC Esporte, e também no Instagram, arroba TMC Paraná. É mais fácil ainda pra você ver se você não viu. Muito bonito, muito legal mesmo a história do João. A Monique ainda tá lá trazendo agora informações sobre o time e sobre a contratação do Rivaldo. O Rivaldo vem aí, Jairão. O Rivaldo colombiano, lá do Águilas Douradas.
Eu confesso que não conheço o jogador, né? Um jovem ainda, 22 anos, vice-artilheiro, né, do Campeonato Colombiano. O Campeonato Colombiano está esvaziado, né? Porque tudo que tem de bom está fora.
Todo mundo aqui no Atlético.
Só no Atlético aqui tem uma porção. Aí tem os craques, todos eles estão jogando
tanto
fora.
Tanto que, né? Só tem um jogador que atua na Colômbia, na convocação, que é o Ospina.
Pois é,
goleiro que voltou agora para o Atlético Nacional e fez história na Europa, Arsenal, Nápoles.
É verdade. Né? Não que eu queira dizer que o Campeonato Colombiano é frágil, o cara é vice-artilheiro. Fazer gol em qualquer lugar é muito bom, né? Você acostuma.
Ó, o Viveiros aí, né?
Viveiros veio de lá também,
exatamente.
Pô.
Tá goleador aqui
eu acho
agora.
Pela idade, o que eu vejo é que é um jogador que o Atlético traz dentro daquele sistema que ele adota já há muitos anos, de trazer jovens, terminar uma etapa que ainda tenha, né, para concluir esse início de carreira, e preparar ele numa transição que às vezes para os jovens é muito difícil. Você chegar num outro país, num futebol tão competitivo como é o futebol brasileiro, vai ser muito diferente do que ele atualmente está enfrentando lá na Colômbia. Então tem muita coisa ainda para arrumar. Eu não trato assim como um reforço que vai chegar e vai brigar diretamente pela posição com o Viveiros. Se bem que o Viveiros chegou e já resolveu logo o problema do Atlético, né? Ele não teve esse processo de passar por uma transição. E eu estou imaginando que ele ainda vai ser melhor preparado. Vai ser, a gente costuma usar a palavra de lapidado para poder depois, então, o técnico daí utilizar o jogador pelo jovem que é. Agora, o investimento é alto, né? Para um jogador que joga no Águilas Douradas, um time que não é muito conhecido, né? E pagar 4 milhões de dólares, o Atlético foi com muita convicção de que está trazendo um jogador que tem um futuro grande pela frente.
Para mim.
É que eu acho também que por esse preço você não traz muita gente daqui, não, né?
Não.
Com qualidade,
assim. O mercado colombiano, ele tem dado resultado, né? O Atlético acertou. Porque mesmo o Portilha, que ainda não apresentou um futebol que convença o torcedor, mas ele é um jogador de seleção colombiana. E por ser de seleção e você conseguir trazer esse atleta pagando um salário para não fugir dos padrões, né? É um bom negócio. Então o mercado do futebol colombiano, equatoriano, é onde os clubes estão indo buscar reforços. Não tem isso, vai buscar onde? Na Europa? Aqui já está super inflacionado. Então tá certo, vai buscar na Argentina, que está com um problema financeiro enorme, Uruguai, é isso. Não pode errar, porque lá também tem jogador ruim.
Eu acho que essa contratação, ela pode ser tratada como uma contratação de risco exatamente pelo valor. Eu acho que é um valor alto pelo tipo de jogador. E eu daqui a pouco vou falar sobre as características dele. Mas antes, sobre o modelo de negócio, são 3 milhões e meio de dólares, né? Dependendo ali dos gatilhos, 4 milhões e mais uma porcentagem que fica com o clube de origem. É um valor importante se a gente comparar, por exemplo, com o Viveiros. O Viveiros, o Atlético pagou 5. E o Viveiros era um jogador para impacto imediato, né? Ele chegou e subiu o Atlético. Foi isso que aconteceu. Sim. Agora é o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um impacto gigantesco. No caso do Rivaldo, eu não vejo impacto para agora, né? Ele é um jogador de 22 anos... Está na segunda boa temporada dele, né? No ano passado ele marca 10 gols e nesse ano ele já tem 11. Claro que o torcedor vai fazer muita comparação com o Viveiros. Eu acho que é bom a gente utilizar mesmo a referência do Viveiros até para explicar quais são as características do Rivaldo. O Rivaldo é um jogador mais alto, que tem muito mais gols de cabeça, né? Por exemplo, se você pegar só nessa temporada, dos 11 gols que ele marcou, 4 foram de cabeça, 3 foram de pênalti, né? E os outros foram praticamente todos ali dentro da pequena área. Então ele tem mais essa característica de ser um finalizador. não é aquele finalizador indiscutível, sei lá, vamos comparar com outros centroavantes da história do Atlético. O Atlético teve o Marco Rubem, que era um jogador de um toque só, né? A bola chegava e ele tocava uma vez na bola e fazia o gol. Não é o caso do Rivaldo. O Rivaldo é um cara que precisa de mais oportunidades para fazer gol. E ele é até um centroavante mais participativo nesse sentido, porque ele é um típico pivô que vem buscar essa bola no pé dos meias para trocar passes. Não é super técnico, pelo contrário, né? Se você avaliar a temporada dele, tem vários momentos que tem erros de passe exatamente nessa tentativa dele se aproximar dos meias, de trocar passes, de fazer jogadas. Ele não é um jogador super rápido, mas tem capacidade ali para atacar o espaço. Então ele é um projeto de centroavante. E aí, por isso que eu trato a contratação como ela sendo de risco, porque quando você faz esse investimento, ainda mais o Atlético, que não é um clube que gasta todas as balas de prata em uma janela, né? Ele não é um cara que vai ter um impacto na equipe titular. É um projeto que com certeza tem algum vínculo com uma saída do Viveiros. Nem acho que é para agora, eu acho que o Atlético tá certo em se preparar, porque o Viveiros, quando se transforma em titular do Atlético na Série A e de artilheiro do Atlético na Série A, é óbvio que ele ganha o mercado. É óbvio que em algum momento o Atlético vai negociá-lo e até conseguindo recuperar todo o valor que o Atlético investiu, algo que eu sinceramente nem acreditava naquele começo. Mas eu considero uma contratação de risco, apesar de ser um projeto mais a médio e a longo prazo, acho que ela traz risco pelo valor e pelo potencial que o Rivaldo mostrou até agora. Ele está longe de ser uma certeza, pelo que ele mostrou até aqui. É destaque do Campeonato Colombiano, mas tem muita margem de melhora na parte técnica, precisa melhorar muito na parte técnica. É um jogador diferente, né, do Viveiros nas suas características, então eu acho que ela traz algum risco. Vou fazer aqui outra comparação. O Atlético estava pronto para contratar o C3, atacante, né? Que estava no Estudiantes, que deu toda aquela questão.
Chegou a vir e tal.
Isso. O C3 era por 6 milhões. Né? Então esse jogador está vindo por 4, vamos fechar nos 4 ali com todos os gatilhos. 20
milhões na cotação.
Eu acho que é um valor bem significativo. Normalmente você faz esse investimento para o cara resolver o seu problema imediatamente. Ele vem para ser um reserva, né? A não ser que aconteça alguma coisa fora do esperado e o Viveiros seja negociado, né? Não é isso que o clube tem passado.
Mas a gente
Eu acho que no futuro assunto, breve, né? Acho que sim.
O momento em que o Viveiros está como artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, para se ter uma ideia, o valor de mercado estrangeiro sobe muito, porque por mais que a gente goste muito do futebol europeu, lá na Europa, quando se trata de artilheiro do Campeonato Brasileiro, os caras enchem o olho. Então, eu não sei, Guilherme, se é possível a gente tentar imaginar que o Atlético está se preparando para uma eventual saída do Viveiro já na próxima janela. Até porque mercado ele tem.
Eu acho que o Viveiros, ele é um cara que está com projeção de negociação nas próximas janelas. O ideal é que não fosse nessa, né? E o clube nem trabalha com isso, né? O Odair, quantas entrevistas ele deu garantindo a permanência do Viveiros? E ele deve ter recebido algum recado de quem pode garantir de verdade, né? Porque ele em si só não pode garantir. Então eu acho que sim, é uma contratação projetando esse futuro. A minha dúvida é a margem de crescimento que tem o Rivaldo para chegar no status que o Atlético precisa investindo todo esse valor. Então eu classifico como uma contratação de risco. É um reserva, por enquanto é um reserva caro, e quando se transformar em titular, eu tenho minhas dúvidas que possa suprir o Viveiros. Atualmente, cara, se o Viveiros for vendido amanhã, eu acho que o Atlético tem um problemaço. Não é um cara que chega para resolver, pelo menos por enquanto.
Tô de olho no chat aqui com a galera falando de Rivaldo. O Moacir diz que assistiu o videotape. Ô louco, Moacir, entregou a idade, hein? Assistiu o videotape do jogador que tá chegando aí pro Furacão, outro colombiano, e ele é muito ruim. Vamos ver, mas já de cara acho que não vai dar certo aqui. Mostra ele lá do Campo Comprido. O Rangel diz que tem que mudar o nome para Clube Atlético Colombiano. A Giovana de São José, o Furacão está montando um cartel colombiano. O Renan do Bairro Alto, é o bonde da Shakira que tá passando, é o Waka Waka. Que chegue mais um artilheiro pro Furacão. O Jonathan, do Sítio Cercado, deixa o homem jogar, nem chegou ainda em solo brasileiro e já estão criticando o cara. O Jonathan, é nosso trabalho aqui, né? Se a gente chegar aqui e falar, tá vindo um cara aí, vamos ver se é bom quando jogar. Intervalo, a gente já volta. Pô, o programa vai ter 5 minutos, cara.
E tem 3 horas.
Temos que debater. Temos que debater sobre os assuntos aqui, Jonathan.
E não está havendo crítica nenhuma.
Estamos falando aqui.
Avaliando a possibilidade de ter um jogador para ser o substituto do Viveiros. Como disse o Guilherme, que nesse momento não é o caso.
Estamos trabalhando.
O cara está vindo porque ele vai brigar pela posição com o Viveiros. No futuro, talvez. Agora, nesse momento, se você perder o Viveiros, é um prejuízo enorme.
Eu nem acho que o Atlético esteja errado de buscar nesse tipo de mercado. Claro. Acho que o Atlético precisa trabalhar com isso. O Atlético, ele não vai contratar o Paquetá, eu tô falando de outras posições aqui, mas estou falando de modelo de negócio, tá, gente? O Atlético não vai contratar o Paquetá, não vai contratar o Gerson, não vai contratar o Vitor Roque, por exemplo, de novo, né, como fez o Palmeiras. Cara, a gente tá falando de casos aí de jogador que voltou da Premier League, de jogador que voltou do Barcelona, não. O Atlético, ele precisa caçar na Colômbia. Não significa que vai acertar todos, e eu nem tô considerando o Rivaldo um erro. Eu considero um risco pelo valor. Um
risco, né?
Pelo valor.
Vamos colocar uma aposta.
Eu acho que a informação do valor que a Monique traz agora é fundamental na análise. E não tem como você analisar uma contratação sem avaliar valor, gente. Não tem como. Isso está totalmente relacionado.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Bora voltar a falar do Coritiba aqui no Esporte TMC. O Nicolas França tá de volta para falar do Jaci, destaque do Verdão. É a primeira Série A do Jaci, primeira vez que ele tá jogando o Brasileirão da primeira divisão. E o próprio Jaci diz que a sua regularidade é a sua principal virtude, Nico.
É isso, Porto. Bati um papo com o Jaci na saída do Maracanã, no sábado. O Coritiba tinha perdido lá por 3-0, ou seja, a animação não era das melhores, né? Mas o Jaci é um cara que sempre para conversar assim com a gente. E até numa situação diferente, porque boa parte do elenco do Coritiba já saiu direto do vestiário e nem passou pela zona mista. Os caras saíram por uma portinha, foram pegar um Uber para viajar, para sair de férias. O Jaci não, ele estava indo pro ônibus ali da delegação do Coxa, até ficou lá no Rio de Janeiro, e aí tem imagens dele com a família, com amigos, curtindo depois o jogo da seleção brasileira, né, no domingo. Participou do Charla Podcast, né, que é um dos podcasts... talvez no esporte dá pra dizer que é um mais relevante hoje que a gente tem com convidados, assim, vai ao ar ainda nesta semana, ele fez a gravação ontem. Ficou no Rio de Janeiro para essa primeira agenda antes dele mesmo, né? Sair de férias agora e retorna com o elenco Coxa Branca daqui 2 semanas aos trabalhos no CT da Graciosa, uma intertemporada pensando no restante da temporada. Eu conversei com o Jaci, vamos ouvir o zagueirão Coxa Branca falando sobre o que tem que ser feito no segundo semestre, né? Depois de um início legal do Coritiba até agora no Campeonato Brasileiro, se mantendo na parte de cima da tabela, e também sobre o rendimento dele próprio, bem satisfatório, claro, na primeira vez em que joga a Série A na carreira.
Eu acho que a gente tem que manter o trabalho muito limpo, como a gente vem fazendo, um trabalho muito concentrado, um trabalho brigando no dia a dia, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar uma Série A, a dificuldade que é pontuar. Eu acho que a gente tem que voltar com o mesmo espírito, não deixar isso cair, porque a gente sabe que a gente está numa crescente muito boa. Como eu disse, não é esse jogo do Flamengo que vai apagar a campanha que a gente fez aqui, deixar a gente no meio da tabela. Então, eu acho que a gente tem que voltar muito concentrado, sabendo o que a gente quer dentro do campeonato.
Qual que é a avaliação que você faz da primeira Série A, né? Seus primeiros jogos de Série A na carreira, aí, no nível individual, e também está preparado para um assédio de mercado que possa acontecer na janela?
Cara, primeiramente eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que ele me deu, agradeço o Coritiba. Minha avaliação, acho que a consistência minha durante todos os jogos, ela está sendo bem regular, né? Eu acho que isso aí é muito importante para um defensor. Eu acho que quanto menos você errar, mais seu time está perto de vencer, porque ali atrás a gente não pode ter muitos erros. Cara, sobre o assédio de mercado, aí eu deixo na mão do meu empresário, deixo na mão do clube. O que for melhor pro clube, o que for melhor pra instituição, eu vou estar à disposição para conversar e entender.
Jaci tem o vigor físico, tem a brincadeira da torcida que vários grandes atacantes do futebol brasileiro ficaram no bolso dele, mas ele aponta como principal virtude, então, a sua regularidade, né? E de fato, a gente falou algumas vezes aqui, é difícil você ver o Jaci jogando mal. Ele tem alguns picos de boas atuações, mas talvez uma falha ou outra, teve, por exemplo, no jogo contra o Internacional, no Couto Pereira, mas são momentos difíceis de encontrar. Ele vem mantendo uma regularidade, sim, de boas atuações. E com isso, até perguntei ali para ele, vai vir, a gente já sabe, assédio do mercado. Lembrando, Jaci, no Brasileirão, ele já estourou o limite de jogos, não pode se transferir para nenhum time aí do futebol nacional, né, que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, e seria o único mercado possível aqui dentro. Agora, abre-se a janela de transferências e a gente sabe, tem sondagens pelo Jaci, já alguns contatos até mais fortes já foram feitos, enfim, e ele falou ali, deixa a cargo do seu empresário, do clube também, de pensar em uma situação que pode ser equalizada, né? E aí depende também do que quer o jogador, seu representante para uma sequência de carreira, e do que quer o Coritiba, que comprou o Jaci no ano passado, do Operário. Então ele se tornou um ativo ali do Coxa, vai ser um nome falado na janela de transferências. Algumas notícias a gente vai ter em relação ao Jaci, mas ele tem um contrato aí com o Coxa e também, ao mesmo tempo que fala do mercado, também já fala ali de uma projeção da volta do Coritiba, tentando aperfeiçoar o que de bom já foi feito neste primeiro semestre para terminar em sétimo lugar antes da parada da Copa Porto.
Valeu, Nicolas. Falando aí do Coritiba e do Jaci, um dos destaques do Coxa na boa campanha do Verdão nessa Série A de Campeonato Brasileiro, e o Jaci também fazendo pela primeira vez uma campanha de Série A. Primeira vez que ele está jogando o Brasileirão da primeira divisão e está indo muito bem, né? A gente falou do assédio ao Viveiros, que talvez seja o principal jogador do Atlético, e o Nicolas citou aí assédio também ao Jaci, um dos principais do Coritiba.
Apesar da
são
idade.
A dupla Atletiba tendo que se defender do assédio no mercado.
É que a questão da idade torna só um mercado diferente. Exatamente. Né? Um time grande da Europa, sim, não vai comprar o Jaci.
Mas
não,
tem mercado em outras ligas, né?
Aí Arábia, China, Japão, outros países da Europa.
E você não pode jogar agora no mercado nacional por questão de número de jogos já superados, mas ele não deixa de ter mercado para a próxima temporada, mesmo no mercado nacional. Ele é um jogador que o potencial que ele tem permite a gente dizer que ele se tornou um jogador querido da torcida do Coritiba. Ele é versátil, ele atua não só de zagueiro como de volante, aliás, veio para o Coritiba contratado para jogar como volante e se tornou um zagueiro.
Tinha sido campeão paranaense pelo Operário, capitão e volante.
E pelas características dele, você nota que ele também atua do lado se precisar. Ele também atua pelos lados.
Ele é muito melhor zagueiro do que volante. Sim, mas muito melhor.
Não tenho dúvida. É obra. A gente contou algumas vezes a história, mas isso é obra do Mozart e do Michael. Os dois ali que foram os grandes artífices disso, o Mozart. Quando ele foi contratado, o Mozart já deu uma entrevista. Ah, tá vindo de volante, mas joga de zagueiro. Toda hora ele falava assim, mas joga de zagueiro. Já pensava, verdade, né? Porque já tinha visto lá atrás, já se jogar como zagueiro. E aí tem uma famosíssima história que quando eles treinaram pela primeira vez juntos, o Michael olhou pra ele e falou, cara, você tem que ser zagueiro. Você tem que ser zagueiro porque você vai ser top no futebol brasileiro. Numa comparação com a posição de
volante. A gente fala que tem que ser zagueiro, que ele está bem de zagueiro, não é só pela estatura, hein? É pelo o bom futebol. Ele se supera quando, de repente, o time não está legal e ele acaba se superando. E por isso que a torcida reconhece nele esse jogador que da arquibancada costuma se chamar de jogador de garra, de raça, que é comprometido o tempo inteiro com a instituição. É o que você olha no Jaci. O time pode estar mal que for, a defesa pode falhar, mas você olha para o Jaci e você, se você olhar com os olhos do torcedor, você não vê um Jaci fazendo um jogo ruim nunca. Ele é sempre um jogador que está se destacando. O time vai perder, tá? Quem que salvou aí? Ah, pode botar o Jaci nisso. Porque a entrega dele é espetacular, cara. E ele é um jogador que, por isso, tem mercado. Qualquer time hoje, numa contratação pontual, eu preciso de um jogador para hoje. O Jaci está pronto.
Essa questão de mercado ela é interessante, porque eu vejo o Jaci sendo mais um nome para soluções nacionais do que para o exterior. Claro,
imediata,
que ele,
né?
Claro que ele também tem mercado para isso.
Quando eu abordo isso, é para a situação da próxima janela, né?
Sim, aí sim, não, porque agora não tem como. Então,
o risco que o Coritiba sofre agora...
O único
agora,
risco, né? Eu acho que, olhando para o mercado maior que ele tem, eu acho que é especialmente para o mercado nacional. A ressalva do Nicolas está perfeita.
Até porque, Guilherme, só um parênteses nisso. Até porque, se não for para a Europa, o mercado sul-americano, me fala um atleta que saia daqui para jogar na Argentina contratado, no Uruguai.
Não, não faz sentido.
É mais raro, isso, né? É porque são ligas que pagam menos. Agora, exatamente. E até por isso o mercado nacional, por isso de que times que pagam mais.
Até para esse tipo de mercado, o Coritiba não corre risco de perder o Jacinto.
Mas ele já teve sondagens aí, por exemplo, futebol japonês. Enfim.
Sim, mas ele não tinha o número de jogos. Bom, o japonês
sim,
tá certo.
Sim, só que assim, aí são países que aí tem uma equação a ser fechada. Normalmente pagam bons salários, mas eles não estão investindo muito em compra de jogadores, né? E aí depende de quanto o Coritiba vai pedir.
Eu acho que o Jaci, ele tem mais esse risco nacional, que não é um risco para agora, porque no internacional também, daí a gente precisaria entender que tipo de mercado que está contratando zagueiros com padrão Jaci. Eu não estou nem falando de característica, né? Estou falando mais de idade. É um mercado mais restrito. Ele tem, porque quem carrega o selo de uma Série A, né, de Campeonato Brasileiro, no nível que ele está jogando, é óbvio que constrói a sua própria oportunidade. A minha dúvida só é qual o tipo de mercado. Mas eu acho que é mais nessa linha dos mercados mais periféricos, digamos assim, né? Periféricos em relação a investimento, liga, importância e tudo mais. Mas mesmo num mercado assim, com certeza o Jaci resolveria a vida dele e dos filhos também com certa tranquilidade. Agora, essa mudança de posição que acontece dele, e faz um ano, né, a mudança mais definitiva assim para zagueiro, ela, cara, muda toda a trajetória dele, porque o tipo de exigência também é completamente outra. A gente estava falando no bloco anterior sobre a necessidade do Coritiba contratar um 5. Se o 5 do Coritiba fosse o Jaci, ele estaria entre os mais criticados, provavelmente, porque a posição exige outras soluções. Como zagueiro, ainda mais da maneira que o Coritiba marca, né, que é um time que normalmente passa mais tempo defendendo a própria área do que defendendo longe da área, ele é imbatível, porque ele é muito bom nos duelos individuais, ele é muito bom na proteção à área, tem um vigor físico impressionante. O jeito que o Coritiba joga até exige dele um zagueiro de mais construção. Ele não entrega tanto isso. Eu acho que ele também é um dos caras que impacta nesse Coritiba sem muito repertório para sair jogando. Mas ele compensa tudo defensivamente pela capacidade que tem para jogar nesse modelo atual do Coxa.
A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. E o nosso canal do YouTube agora é o TMC Esporte. Canal gigantesco. Já foi 400 mil? Já foi. 401 mil inscritos no nosso canal do YouTube, um canal nacional que reúne a TMC, o esporte da TMC, de todo o Brasil. Então você vai entrar lá, vai encontrar lives da TMC São Paulo, da TMC Rio de Janeiro e da TMC Paraná, que somos nós aqui em Coritiba. Sempre vai estar escrito bonitinho ali Paraná, RJ, SP, para você saber da onde é a live. Aí você escolhe qual você quiser acompanhar. Na TMC Paraná, nas lives com o PR na frente, você vai acompanhar o Papo de Craque na hora do almoço, o Esporte TMC no fim da tarde, começo da noite, e as transmissões dos jogos da dupla Atletiba. Agora vai demorar um pouquinho, né? Só depois da Copa do Mundo. Mas no Paraná tem jogo sábado e é jogo que vale troféu, vale título, vale taça de campeão paranaense da segunda divisão. E a gente transmite os jogos do Paraná com imagens. A TMC tem os direitos de transmissão da segundona do Campeonato Paranaense desse ano e um jogo por rodada. Desde o comecinho do campeonato a gente transmite com imagens, passando como se fosse a TMC TV. Vai ser assim também no último jogo da segundona, que é sábado, na Vila Capanema, entre Paraná e Paranavaí. Então entra lá no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações e deixa o like pra gente saber que você tá curtindo, como se fosse um agradecimento pelo nosso trabalho. Deixa o seu like, é de graça, não custa nada, e você ajuda a gente a crescer cada vez mais no YouTube. Mandar aquele abraço tradicional aqui pra galera do chat, galera que tá sempre por lá, sempre tem uma rapaziada acompanhando a TMC no chat. O Helmut Ricardo tá por lá, o Matheus Hobbs tá por lá, o Krieger Copy tá por lá.
O Helmut mandou um abraço pro Benja, mandou um recado pro Benja ali.
Que beleza, hein? De repente tá na live errada, hein, Helmut? O Miguelzinho tá por lá, o Miau da Baixada tá por lá, o Nosso Pai Junimar tá por lá, o A Culpa é do Atlético tá por lá, o Diego Lopes tá ali também, o Delmo Interson também tá ali ligado. Quem mais? Opa, aí repetiu, esse repetiu, esse repetiu. O Gibacon também tá lá, o Rodrigo Otávio. O Maior do Sul tá lá, com a bandeirinha do Paraná. O João Carlos Esperanceta também tá ali. O Adelson Severo também tá ligado. Alex Capanharo também tá na nossa live. Rafael Stein, Joilson Rodrigues, Alexan 2009... Muita gente ligada com a TMC lá no nosso chat. Galera do chat, obrigado pela companhia de sempre. O pau tá sempre quebrando no chat do YouTube. Continuem assim. Continuem quebrando a porrada. Só no YouTube, só no chat.
Acho que o seu, não pode. Seu João conseguiu a maior harmonia do... Não, verdade, foi completa.
Não foi completa.
Não foi completa.
Teve clubismo com o seu João. Não,
teve muita gente sem noção ali, mas... Cara, eu acho que a harmonia foi alcançada através da história do seu João. Momento de paz no nosso chat, momento raro.
Verdade, ó. Fernando Abdon, o Rangel, a LS Rangel, João Vocal, Osni José de Lara, Orival Schumi, o, muita gente. Pastor Alcione, Alcione Gerber. Acho que é isso, hein? Um abraço para todos vocês, gente. Obrigado pela companhia de todos os dias no nosso YouTube da TMC. Você não tá inscrito ainda? Entra lá, se inscreve, deixa o like para ajudar a TMC a crescer ainda mais no YouTube.
E a Copa do Mundo vai rolar aí também, né,
Portinho? Vai, transmissão de jogos da Copa do Mundo. A TMC já tá com a equipe lá nos Estados Unidos.
Esporte TMC exclusivo no YouTube também.
Hein, marmotinho.
Vai ser legal pra caramba.
Mortadelinha, hein?
Vai ser bacana, gente.
A mortadelinha vai rolar, hein, marmotinho?
Vai ter tudo isso.
Não me faça pegar nojinho, marmotinho.
Vai ser animado. Vai ter Copa do Mundo.
Me ajuda.
Vai ser bacana. Ó, o Rafael perguntou, os horários do Esporte TMC vão mudar durante a Copa?
Vão mudar.
Vai ter muito jogo no horário do Papo de Craque, nem tanto, mas no horário do nosso programa aqui da tarde vai ter vários dias em que a gente vai entrar ou um pouco mais cedo, ou um pouco mais tarde, ou um pouco menor. A gente vai avisando, fica ligado também em rede social.
Uma grade assim na rede social.
Uma agendinha, né?
Fica ligado aí também na rede social. Entra lá no @TMC Paraná, já se inscreve lá também.
Até pra gente, né?
Já segue lá no Instagram.
Principalmente.
Que vai mudar, vai ser um período de. Durante a Copa, aí o nosso programa vai ter uns horários diferentes aí, mas não vamos sair do ar, não. Vamos estar sempre trazendo informações aí, atualizando o noticiário de Coxa, de Atlético, de Paraná aí durante esse período.
Vai pendurar a agendinha aqui, né? Senão, pô, vai ter programa. Um dia vai ser às 4 da tarde, vai ter o ET chegando aqui às 5.
Você sabe que.
Tô com umas ideias, hein, cara?
Começa a inventar nome de programa aí.
E quando eu tô com ideias, são problemas.
O último aí, você deixou a herança maldita pra nós e vazou, né?
Cara, tô com encomendas pra você de vinhetas vazou. Aí. Depois a gente conversa.
Começa com esse negócio. Agendinha.
Ó, o pastor falou que é isso aí mesmo. O Ederson 2009 tá ali também. Renatinho Marcília. Também tá lá.
Os caras falaram que o chat é a faixa de Gaza da internet.
Fernando Xena. É brabo mesmo. Vamos pro intervalo, são 7 horas e 15 minutos. Fica aí, hein? Não sai daí não, que a gente vai junto até as 8 horas da noite pra falar ainda de Paraná, de Seleção Brasileira, de Copa do Mundo. Tem bastante coisa ainda pra rolar aqui no Esporte TMC. 7h15, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta...
Que o campo fala, eles ouvem.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC! Transamérica TMC!
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito, seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Curitiba é Coritiba. E a nova jogadeira do Verdão já ilumina a cidade. Inspirada nas luzes da capital paranaense, a nova camisa conecta o Couto Pereira ao coração de Curitiba, em um manto cheio de identidade e pertencimento. Garanta a sua na Coxa Store do Couto, Paládio ou em coxastore.com.br.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá.
Vinho Campo lá com o clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão.
com moderação.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Para a Flu apresenta Doutor Carro Responde.
Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica?
Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Roussul. Rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Continue participando do programa para concorrer aos nossos prêmios de hoje. Prêmio número 1, um voucher para o restaurante Almacan. R$100 para você curtir lá no Almacan, melhor comida árabe de Curitiba. Prêmio 2, ducha elétrica da Enerbras. Manda sua participação para cá e você vai concorrer aos prêmios no final do programa de hoje. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Vamos voltar a falar do Paraná e sobre um tema que apareceu muito aqui durante os últimos meses, né? Desde que o Paraná estreou aí na segundona do Campeonato Paranaense, que a gente recebe mensagem de torcedor do Tricolor perguntando sobre a Vila Olímpica do Boqueirão. Se o Paraná vai jogar lá, se vai ter jogo de novo na Vila Olímpica, quando que a Vila Olímpica vai voltar a ser utilizada para jogos e esse dia tá chegando, Juninho.
É, esse dia tá chegando da Vila Olímpica voltar a receber jogos. Do Paraná jogar lá vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque o Paraná joga a final contra o Paranavaí na Vila Capanema, no próximo sábado. E Paraná só vai voltar a ter jogos na sua categoria profissional ali pelo final de agosto, quando a Copa Paraná, né, Taça FPF, vai mudar de nome, vai ser Copa Paraná, vai ser disputada. E aí sim o Paraná poderá jogar na Vila Olímpica do Boqueirão. Mas ela recebe um jogo já no próximo domingo. Isso mesmo. Última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O São Joséense vai jogar lá contra o Marcílio Dias. Poxa, mas vai reabrir com o São Joséense? Tem explicação. As duas equipes, Paraná e São Joséense, trabalharam em conjunto na recuperação do Ayrton Coelho Queiroz, a Vila Olímpica do Boqueirão. O Paraná já fez melhorias lá para usar o estádio, o espaço, como centro de treinamentos. Então o Paraná melhorou academia, refeitório, dormitório, vestiários, toda aquela parte interna ali que pouco aparece para o público. fez parte, né, de uma melhoria do Paraná, SAF. A SAF botou dinheiro ali para melhorar aquela estrutura, a fim de tirar o time do CT Ninho da Gralha em Quatro Barras, que estava emprestado pelo Carlos Werner ao Paraná Clube. O Paraná quis levar tudo para o Boqueirão. Então o Paraná, desde o final do ano passado, já vem treinando na Vila Olímpica do Boqueirão e essas melhorias foram realizadas. E o São Joséense, como está sem o seu estádio, também melhorando toda a estrutura, aumentando a arquibancada, a troca de grama sintética, enfim, o estádio do São Joséense está passando por reformas. O São Joséense queria um local para jogar. Andou jogando na Vila Capanemas, jogou, se não me engano, na Arena da Baixada no Campeonato Paranaense, enfim. Mas a proximidade de São José dos Pinhais com o estádio do Paraná fez ali com que o clube buscasse essa parceria para viabilizar jogar no Boqueirão. Fica mais fácil o acesso ali também para os torcedores, a população, né, de São José dos Pinhais, que abraçou esse projeto do São Joséense, vai ter nessa possibilidade de ver o seu time jogar ali no Ayrton Coelho de Queiroz. Então, como os dois clubes trabalharam em conjunto, o São Joséense também participou das melhorias realizadas na Vila Olímpica. É, não sei se a Rafa já tem aí algumas fotos para mostrar para o pessoal que nos acompanha na live. Aí, ó, arquibancadas, as fotos estão aí, fotos realizadas, feitas pela assessoria de imprensa, pessoal de comunicação do Paraná. Algumas melhorias foram realizadas nas arquibancadas. Aí a gente tá vendo uma das entradas, né, com as catracas, todo esse, não sei se é um paver, né, essa calçada foi revitalizada, o gramado passou por melhorias, alambrados, enfim, sinalização de saída de emergência, portões, tudo, passou tudo ali por uma melhora. O gramado também, né, já tinha passado por uma melhora para que o Paraná pudesse treinar na Vila Olímpica do Boqueirão. Essa foto é legal, deixa aí, Rafa, se você conseguir. Aquele setor de cima, aquela arquibancada superior, que ficava ali embaixo das cabines de imprensa, ali não está liberado.
Tem um pedacinho com cobertura.
Exatamente,
ali.
Aquele pedaço com cobertura, a Rafa aproximou um pouquinho a foto para a gente poder ver. Aquele setor superior não está liberado, pelo menos por enquanto. Apenas o setor inferior. Então, estão liberados, nesse momento, 11.088 lugares, apenas essa arquibancada inferior. Aquela arquibancada superior não está liberada de momento. Então, são 11.088 lugares liberados, vistoria do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, enfim, a própria Federação Paranaense de Futebol, e aí, obviamente, dando o aval para a Confederação Brasileira de Futebol, porque, no caso do São Joséense, é uma competição organizada pela CBF. Então, está com todos os laudos liberados e a Vila Olímpica voltará a receber jogos. Inicialmente com o São Joséense, e provavelmente durante a Taça FPF ou a Copa Paraná, o Paraná deve mandar jogos também na Vila Olímpica do Boqueirão, porque está no projeto ali algumas reformas também na Vila Capanema. Então o Paraná deve mandar alguns jogos lá no Boqueirão, que o torcedor paranista tem um carinho especial. Claro, ele gosta muito da Vila Capanema, mas é inegável dizer, a Vila Olímpica tem um pedação aí no coração do torcedor paranista, porque ali já foram comemorados títulos, né, do clube, títulos importantes. Então o torcedor certamente, e quando eles perguntam aqui nas nossas lives, né, Porto, você falou ali, muita gente nas últimas semanas vinha perguntando se o Paraná poderia jogar ali, é por isso. É um acesso legal. O terminal do Boqueirão, pô, não fica 200 metros do estádio, né? É uma região muito bacana ali, de acesso pro público em si, talvez até um acesso melhor do que é na Vila Capanema. Então, apesar da Vila Capanema ser extremamente central, né? E ali no Boqueirão, acho que daí o Jairão principalmente pode falar, pô, tem um número de torcedores do Paraná bem significativo. É uma das regiões da cidade que mais tem torcedores do Paraná. Então isso também acaba pesando um pouquinho para a galera querer a volta do tricolor para a Vila Olímpica do Boqueirão. Já fui em vários jogos ali, viu, Porto? Já trabalhei, inclusive, em jogos ali, mas já assisti jogos ali e é realmente muito legal de assistir, porque o campo fica mais abaixo, assim, a arquibancada fica num nível mais alto do que comparando com a própria Vila Capanema. Então, para assistir jogos ali, é bem legal, viu, Porto?
Valeu, Jairo Júnior, falando de Vila Olímpica do Boqueirão, um estádio clássico aqui da nossa cidade, que tá para voltar a receber jogos aí, inicialmente do São Joséense, mas em breve também do Paraná Clube. Na Torres Casa de Carnes tem kit dia a dia, kit fit, kit air fryer e kit família para facilitar a sua semana. WhatsApp 3534-6526. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. Notícia legal, hein, Gerão? O retorno da Vila Olímpica.
Eu, particularmente, tenho saudades da Vila Olímpica do Boqueirão.
Eu nunca vi jogo lá, sabia, cara?
Eu fiz vários jogos lá. Eu fiz uma final lá em 97. Assim. Fiz uma final em 97. O Ricardinho jogava no Paraná ainda. E com 3-0 pro Paraná contra o União Bandeirante.
Era o jogo decisivo, né?
Era o jogo decisivo.
Era um quadrangular.
Contra o União Bandeirante, inclusive.
Que não morava aqui ainda, não.
Depois veio o Júnior, tava nesse time. Fez
o Caio Júnior fez gol, fez dois gols.
Exatamente. E o Paraná era um timaço. E sabe quanto foi o público? 18 mil. Sabe quanto cabe hoje lá? 10 mil.
É.
Reduziu como todos os estádios, né?
Claro.
Todos eles reduziram a capacidade.
Eu trabalhei já aqui na então Transamérica no último jogo. Lá que foi em 2013,
Cruzeiro,
Atlético, né? E Cruzeiro.
Eu também fiz esse jogo.
Eu cobria o Atlético na oportunidade.
Foi um jogo a quarta-feira à tarde.
Não lembro o resultado.
Eu já estava aqui. Dia 29 de maio. Atlético e Cruzeiro, foi um jogo à tarde, eu trabalhei nesse jogo.
Era o Cruzeiro do Marcelo Oliveira, que seria bicampeão brasileiro.
Exatamente. E era o timaço. Esse jogo eu trabalhei também. Eu estava na Rádio Clube. Esse foi o último, né? Aliás.
Qual jogo você estava na Rádio Clube?
2013.
Estava aqui.
Porque eu estou falando em 97. Me atrapalhei aqui.
97 estava no clube.
Já estava aqui. E eu trabalhei nesse jogo, até porque eu estava cobrindo o Atlético nessa época, nessa temporada.
Eu que estava cobrindo o Atlético, você já estava como comentarista.
Olha que confusão, o cara está ficando velho. Porque esse jogo foi o último lá.
Está até de roupão já.
Segundo o nosso ouvinte, eu tô de sacanagem. E esse foi o último jogo lá, cara. O último jogo do estádio. Fechou e não teve mais nada lá. Uma pena, mas dá de saudade. Era um estádio gostoso para ver jogos. Cabines bem altas mesmo. São dois anéis. E é engraçado, né, cara? Esse estádio, eu particularmente acho que a Vila é central, né? Você fazer uma comparação, mas para assistir jogo lá é muito mais conforto do que a Vila Capanema.
Se você pegar assim, o que era Curitiba quando a Vila Olímpica era super ativa, Boqueirão era longe. Hoje não é mais, cara. Hoje já...
Pô. O Juninho falou agora. Você
faz da... Comparando os dois estádios, você faz da Vila Capanema à Vila Olímpica em 10 minutos.
Exatamente.
É impossível.
Hã?
Impossível.
O que é impossível?
Eu sempre fui pro Boqueirão daqui na rádio, levava 45, 50 anos.
Mas o Juninho falou daqui da rádio?
Daqui da rádio, pô. É. Nós estamos no extremo, né, irmão?
O Juninho falou daqui da rádio, ele falou
daqui da Capanema. É que a torcida do Paraná não vai se reunir aqui na rádio e vai lá pro Boqueirão. Cada um vai da sua casa.
A Vila Capanema, pô, é só pegar rápido ali, ou até mesmo da canaleta do ônibus ali, pô, é rapidinho, irmão.
E outra, eu trabalhei lá. 2013, Atlético e Cruzeiro.
Você era setorista do Cruzeiro.
Não era, porque o setorista do Atlético nessa oportunidade era eu.
Não, eu fazia o Cruzeiro. Eu trabalhava na...
Na Itatiaia.
Isso.
Então, você fazia a TV.
Isso.
Só se for.
Na Itatiaia tem razão. Ou na Inconfidência, né?
O Jairo era...
Ah, eu tava aqui já, tem razão.
Era comentarista já.
Era.
Foi em 2013.
É o Serginho que tá falando?
Oi, vem, Porto.
Tudo bom, Sérgio?
Só pra não deixar ali.
Todos os dias até as 8, hein?
E...
Essa semana. Tá tranquilo.
Hoje... Que hora que vai hoje?
Até as 8.
Tá mais calmo hoje, Sérgio.
Você fala isso.
Você tava meio agitado ontem,
Serginho,
né?
Serginho já fica suado.
Tá brabo.
Tá brabo, né, Serginho?
O Nicolas é um palhaço.
Que isso, cara?
Não.
Eu já tô cansado, né?
Serginho. Você já arranjou confusão com o Delazio.
Não, que loucura.
Agora o Nicolas tá te jurando.
Não, eu...
Aí, chegou agora aí, fala dele pra você ver.
Ai. Não tava ouvindo? O que aconteceu?
O Serginho tá te
Serginho, xingando. Serginho, tá te chamando de palhaço.
O Serginho que entrou ali agora. Ah. Tá bravo contigo,
Serginho
ali.
Serginho tá brigando
Serginho com você. Serginho
cover aí, né? Isso aí não, tem. Não dá pra...
Você não precisa levar a sério, né, Nico?
O difícil é... Essa rádio não tem... Ninguém deixa eu ter a minha palavra. Ontem foi... Ontem, né? Antes de ontem.
Ontem.
Nem lembro, mas... Não sei.
Foi ontem. Mas...
Enfim. Eu só briguei com você pra tirar o foco do Delazer, lembra, tia Tino? Agora tem, daqui a pouco.
Agora
tem,
é contigo.
Alguém tem que tirar o foco de mim daqui a pouco.
Próximo é o Juninho. Vamos. Próximo repórter, né? Arranjar confusão aí.
Vamos. Tô doido por isso.
Imagino.
Se quiser, pode ser hoje.
Imagino. Já que a gente falou aqui
Com esse Serginho aqui ou
com no... Não, com esse aqui, né? Ah, tá. O outro deixa quieto.
Ó, já que a gente falou do São Joséense, né? Que deve jogar jogos aí na Vila Olímpica do Boqueirão, deixa eu passar o resultado de ontem do Azures, que assim como o São Joséense está jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. O Azures entrou em campo ontem para enfrentar o Marcílio Dias lá em Santa Catarina pela 9ª rodada da primeira fase da Série D, a penúltima rodada dessa primeira fase. E o Azures venceu o jogo, venceu por 1-0 lá em Itajaí e chega vivo para a última rodada. Na última rodada da Série D, que agora nesse final de semana, os paranaenses todos têm chance de passar para a próxima fase, mas nenhum deles já garantiu essa vaga. Todos ainda precisam brigar. Tem alguns que estão muito perto, como o Cascavel e o próprio São Joséense. Outros dependem dos seus resultados nessa última rodada, como o Cianorte e o Azures. O Cascavel vai enfrentar o Santa Catarina lá em Rio do Sul, em Santa Catarina. O Cianorte joga contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. O São Joséense pega o Marcílio Dias na Vila Olímpica, como o Juninho falou aí, jogo domingo. E o Azures enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. Os paranaenses na disputa do Brasileirão da quarta divisão.
Tem chance de rodada perfeita, não?
De todo mundo ganhar? Aí não sei, né? Todo mundo vai conseguir ganhar, né? Mas...
O regulamento já é restrito a Curitiba ali, o trio de ferro, pra ter alguma chance, né?
Já é difícil.
Se ampliar muito, dá
começar
ruim.
Começar a ampliar pro interior vai ser complicado. Arraiá de ofertas é na Nigeli. São muitas ofertas imperdíveis como essa. Lâmpada LED TKL Tashibra por apenas R$3,99 cada. Nigeli, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Diga aí, Juninho.
Posso mandar um abraço que lamentar, né? Dessa vez é realmente a notícia é triste.
Claro.
Porque nesse final de semana faleceu o Carlos Andrade da Silva. Ele fazia parte da equipe de futebol amador aqui na região de Curitiba, o FUDU, Futebol Os Dinotes Unidos. E nos deixou aí no último dia 30, e eu tô mandando um grande abraço para essa rapaziada lá do FUDU e os familiares aí do Carlos Andrade, que era um cara muito querido, né? Uma pessoa muito importante lá, conhecido como Carlinho. Então, um beijo carinhoso, mandar um abraço aqui pro Júnior, que né, me deu essa triste notícia aqui. Então, um beijo carinhoso para todos do FUDU e os amigos e os familiares do Carlinho, que foi descansar.
Boa, Juninho, tá registrada aí a nossa homenagem.
Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. A Copa do Mundo está chegando! Semana que vem, quinta-feira, começa a Copa do Mundo 2026. E olha só, vai ser a Copa do Mundo com mais jogadores que atuam no futebol brasileiro da história. São 32 atletas que jogam no Brasileirão que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. A última, a Copa recordista anterior, nesse quesito, foi a de 74, a Copa na Alemanha, que tinha 22, aliás, 27 jogadores que jogavam no Brasil. Só que 22 eram da seleção brasileira. Na década de 70 ainda era bem comum que os jogadores todos atuassem aqui no Brasil, né? Então a seleção brasileira tinha 22 atletas que jogavam no Brasil e no total tinha 27 jogadores do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, na Copa do Mundo. Dessa vez, são 32 nomes na Copa do Mundo, o que reforça bastante a potência do Brasileirão dentro das principais ligas do mundo, né? A gente tem falado isso aqui nos últimos meses, de que o Campeonato Brasileiro da Série A hoje é um campeonato
de elite, pensando até em campeonatos europeus, ele é mais forte.
É maior
que
de Portugal.
Caro. É um campeonato caro. Tranquilo. É um campeonato difícil de disputar, um campeonato que exige investimento, é um campeonato que cobra caro se você não se planejar bem, não começar bem, não fazer uma boa campanha. E tá aí, 32 atletas do Brasileirão jogando a Copa do Mundo.
Muitos colombianos, né? A gente tava conversando sobre colombiano, acho que...
Tem um número aqui, ó. São... Sete brasileiros, sete paraguaios, sete uruguaios, cinco equatorianos e quatro colombianos na disputa. Mais um argentino e um holandês.
Porto, eu acho que esse é o reflexo claríssimo da força da Liga Brasileira. E olha que a gente nem consegue formar uma liga, né? Tô chamando de liga aqui, mas nós somos um campeonato, né? Não há uma organização como liga. Imagina se os clubes se entendessem. Porque aqui a gente não...